luta e um esporte que pede vez e uma história muito bonita nas pistas. Rudinei Melo, seja bem-vindo por aqui na tua Rádio Alvorada.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes aí. E é uma alegria imensa poder estar de novo voltando a competir bem. Já, claro, durante o ano vim fazendo diversas provas aí, vencendo, ganhando, né, sendo campeão. Mas participar da São Silvestre de novo, novamente, pela 17ª vez. Ainda mais depois de tudo que passamos, né, nesses 2 anos aí, essa pandemia. A gente tem uma saúde boa ainda, além de ter pego o Covid e tudo, mas recuperei bem, né? Não foi nada tão grave. E agora poder fazer, como diz, uma história bonita lá ainda na São Silvestre, participação, é muito bom.
Por ter passado pelo Covid, por todas as dificuldades que sempre são muito altas para quem quer fazer um esporte diferente no Brasil de futebol, vôlei, digamos assim, que são os mais apoiados e com maiores investimentos, teve um gosto especial essa São Silvestre para ti?
Com certeza, né? Porque a gente, tudo que passou, a gente era, como diz, a gente não sabia o que podia vir a acontecer, né? Daí, até a gente conseguir voltar a treinar forte, sabe? Fazer tudo o que a gente vinha fazendo, porque tive que dar uma parada, né? Ali quando eu acabei pegando o Covid, tive que dar uma parada e até voltar, senti bastante, que a gente sente, sabe, dá um... E em questão até da parada ali, aí senti dificuldade até voltar ao ritmo que uma vez eu tava, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, me esforcei o máximo que podia, treinei o máximo mesmo, e não foi fácil nesses últimos dias, esse sol quente aí, mas sabe, quando a gente tem um objetivo, a gente luta, não importa se tenha sol, tenha chuva, frio, que for, a gente vai lá, ainda mais como a gente tem entidades, a gente leva, como diz, o nome do município, a gente é representando também, que é, como diz, uma alegria imensa poder, onde sempre estou participando, sempre ser reconhecido como o Marau. Poucas pessoas conhecem, quando estou chegando lá, chamam o Rudinei, quando vêm chegando, é o Marau que está chegando. Então é uma alegria imensa, daí ainda mais poder São Paulo, na São Silvestre, estar representando o município aí.
Agora, Rudinei, tô vendo aqui o seu resultado, para não cometer nenhuma gafe, você ficou em 9º lugar no pelotão geral, ou seja, no povão, simplificando, que é quando larga praticamente todo mundo, faz aquela imagem bonita na televisão, que é o mundaréu de gente invadindo, né, a São Silvestre, e na geral também você ficou em 39º, essa soma elite, soma também o povão, então é no acumulado geral, dos 22 mil você ficou em 39º. É isso, vamos explicar essa história direito. E esse foi o melhor resultado de todas as suas 17 edições de São Silvestre?
É isso, que uma vez eles, a classificação, eles divulgavam todo, elite, pelotão elite e pelotão geral, todos juntos aí. Agora, desde 2019, eles começaram a fazer divulga a classificação do pelotão elite separado e o pelotão geral outro. Aí, então, eu fiquei do pelotão geral em 9º colocado, mas daí pegando os tempos, a gente comparando os tempos com o pessoal da elite e o pessoal da geral ali, comparando, vi onde que me encaixava o meu tempo, né, ali, então os dois juntando, era como se a gente fosse ter largado tudo junto no mesmo local ali, e daí eu teria ficado em 39º no geral, né.
E realmente aquilo que eu te pedi é o melhor tempo? É a sua melhor São Silvestre que já fez?
É a segunda melhor, porque eu já fiquei 38º, o melhor colocação. Ué? Agora 39º.
Qual foi essa edição?
Agora não estou lembrado qual é a edição que foi, mas fiquei 38º, que foi, como diz, a melhor. Mas não deixa de ser importante, né? 39º aí é uma colocação aí, mas vamos... Apesar da idade pegando também, né? Não, mas a próxima edição vamos trabalhar bastante para quem sabe ir lá e conseguir um resultado melhor ainda.
Você fala muito em metas, objetivos, é muito focado no que faz, coloca como objetivo ir para São Silvestre, treina muito forte, faça chuva, faça sol. Uma meta sua também estar na 100ª edição?
Pretendo. Como eu disse, sonhamos, o objetivo é, e como eu disse, tudo depende, como diz, do veinho lá de cima. Vamos ver o que se passa até lá, né? O que acontece. Hoje em dia não dá para como diz, querer fazer uma previsão tão longa, não se sabe o que pode acontecer, mas claro que o meu sonho é, o meu objetivo é, né, participar ainda por inúmeras vezes aí.
Quem olha para São Silvestre percebe que é uma prova diferenciada por todo o apelo, por todo o glamour que tem, sendo o último dia do ano, é um evento de transmissão global, é passado na TV Globo, tem muitos corredores, eu acho que é a maior prova de rua do Brasil, né? 22 mil foi na última, mas já chegou a ter mais de 30, enfim, é a maior, né?
Sim, é a maior, ela teve já 30, que geralmente é 35 mil corredores, né? Mas esse ano, em virtude da pandemia, né, eles reduziram um pouco. Mas é a maior prova, que, com o maior número de pessoas, né, que participa aí, é São Silvestre.
E num evento tão grande assim, com tantas pessoas praticamente largando juntas, uma passada num ritmo, o que, que é de tão especial? O que, que você tem que fazer de diferente no seu treinamento? Por exemplo, estou me preparando para correr a Rústica em Gramado, que até em quilometragem é maior do que a São Silvestre. É meia maratona lá, é 21 quilômetros. São Silvestre, quem olha pela quilometragem fala, ó, molezinha, 15 km. Mas não, tem a preparação especial por conta realmente dessa quantidade de gente, Rudinei. Como é que você vira a chavinha? Agora vou me preparar para São Silvestre. O que, que muda na sua rotina?
É, como eu disse, depende do trajeto ali, se a gente conhece mais, se tem subida ou é mais reta. A questão até da quantidade de pessoal, não, para mim, como eu disse, eu não vejo nada de diferente, mas é a questão do trajeto, que às vezes uma São Silvestre, 15 quilômetros ou todo mundo, 15 quilômetros não é muito, aí tu fala São Silvestre, final tem 2,5 km de subida Brigadeiro, aí o pessoal, daí já se apavora, tem no final da prova 2,5 km de subida, então vai tudo do trajeto, né, não é, o pessoal não, bota 30, 40 mil pessoas, o pessoal não, parece que não apavora, mas tu falou o trajeto 2,5 km no final ali, o pessoal já sente, parece que é pior, né, do que a quantidade de pessoas.
Mas vamos combinar, 2 km de subida no finalzinho é pra judiar o vivente, né?
É, como eu, Gira, no meu, como diz, no meu ver aí, porque eu treino aqui bastante, temos bastante subida.
Nossa, Mara, é uma cidade bastante íngreme, né?
Aí já pra mim, não, como diz, não sofro tanto. Pra mim é meio vantajoso a subida do que nas partes mais a descer ou retas também.
Verdade. E você me comentava aqui antes de entrarmos no ar que tem um momento de corrida, um dia em que você se adapta melhor, que é correr na chuva. Você poderia explicar qual que é a principal diferença de correr na chuva, no seco ou em subidas, ter uma prova com maior subida, uma menor, o que que te exige de desgaste, maior atenção também?
É, correr com chuva, eu gosto de correr com chuva porque o ar, eu sinto, parece que o ar fica mais leve, né? Mas claro, tem a dificuldade também, se é chuva muito forte também é ruim, mas uma chuva normal aí, calma, aí é bom, claro, fica um pouco mais pesada a roupa, tudo, mas eu, em questão do ar, eu acho que fica mais leve. Claro que gosto de correr no calor também, mas parece que o ar fica mais pesado no calor. Mas assim, né, uma chuvinha leve, principalmente no verão. Se é no inverno, aí já a chuva já não é bem-vinda, né? Daí já é complica um pouco.
Agora, Rudinei, estamos em 2022, mas como é que foi o seu 2021? Você tem um panorama de quantas provas fez no geral e também a sua avaliação, se foi um ano satisfatório ou não?
Olha, provas até eu fiz, acho que umas 8, 9 provas que eu fiz em 2021. Até tinha mais provas para fazer, mas eu estava mais focado na São Silvestre também, sabe? Eu fiz as provas, que eu fiz até um circuito mais pro lado aqui da serra, que tinha de dois trajetos. Era um circuito que era de provas longas, que era subir morro, montanhas, atravessar rio, tudo, que era mais para resistência. Aí fiquei campeão desse circuito. E daí tem outro circuito que ainda vai ser a última etapa, eu vou fazer agora dia 22, que vai ser em Teutônia. Também estou liderando, vou ser campeão do circuito, que é prova curta, que é mais velocidade, aí 7 km, daí é na rua só. Aí como eu fiz primeiro, mais para preparação de resistência, uma prova, e aí essa outra eu peguei mais para velocidade, sabe? E daí eu estava mais focado em cima da São Silvestre, os treinos, tudo. Aí não quis, sabe, participar tanto, fazer um volume grande de provas, que é questão, pode dar o cara se machucar, dar uma lesão, né? Então, diminuí um pouco, foquei mais na São Silvestre ali, os treinos, como eu disse, tinha objetivo, que era São Silvestre ali. Então, aí por isso que não fiz muitas provas, né?
2022 chegou junto com ele, quem sabe mais provas por disputar? Qual vai ser teu foco também? Provas mais longas, curtas, ou vai tentar ser um pouco mais fominha e pegar do que vier pela frente? Porque agora o calendário começa também a aparecer mais provas, Virginia.
Sim, não, eu, como diz, não vou fazer inúmeras provas. Eu já tenho mais ou menos uma programação, até acabei, como diz, esquecendo de trazer junto as provas, mas já fiz uma programação desse ano das provas que eu quero participar. Tem provas curtas, provas longas, provas médias de distância. Já tudo, sabe, meio mais focado, sabe? Como diz, não que não é bom, gosto, sempre participei bastante provas, mas agora já tô, né? Esse ano eu quero focar mais as provas, um objetivo maior, sabe? Nessas provas aí, para ver se, como eu disse, um objetivo de conquistar uns bons resultados em cima dessas provas aí.
Sabemos como seu ano terminou. Grande São Silvestre que você fez, a sua segunda melhor entre as 17 que já participou também. Inesquecível a sua participação. Mas e agora? Como é que seu ano começa? Onde é que é o primeiro desafio?
Vai ser a princípio em Teutônia, dia 22 de janeiro agora, que é a última etapa do circuito, né?
Ainda fecha
Isto.
aquele circuito que você
E
começou, exato.
isto. Daí aí pela frente, daí vou ter que avaliar, né, o que que tem. Eu tenho a programação, até não tô lembrado, que daí eu tenho a meia maratona que vai ser em São Paulo. Agora não tô lembrado se é final de fevereiro ou começo de março, né? Prova maior, sabe, que começa já. Mas tem diversas provas aí na região que vai ter. Daí eu vou ter que dar uma avaliada, ver, né, se eu vou participar ou não. Aí é tudo uma questão ainda de tempo agora.
Com 22 mil pessoas participando de uma prova, Rudinei, 17 vezes você já foi por lá. Claro que teve alguma mais marcante para ti. Você conseguiria elencar uma apenas? Ou, se preferir, vou tornar a tarefa mais fácil. Se quiser colocar mais algumas no pacote também, sinta-se à vontade. Porque realmente é superação. Às vezes você olha alguma pessoa que cai no começo, levanta, termina a prova. Sempre tem alguma história que salta aos olhos da gente.
E cada, como diz, participação é uma história diferente que a gente tem, mas acredito que essa foi até mais, vou dizer, que marcou mais até agora, a gente parando mais para pensar, porque eu, era a prova que eu estava mais tranquilo. As outras sempre, sabe, antes da largada, dá aquela ansiedade, dá como dizer, aquela tremida na perna ali, aquela friozinha na barriga. Tava ansioso na largada. E esse ano não, essa vez tava tranquilo, larguei tranquilo, bem, sabe? Então, acho que, não sei se foi porque me preparei melhor, tinha me programado já com mais tempo, tudo, mas eu acho que essa aí foi a que mais, como diz, me chamou atenção agora, até por mim mesmo, né? De eu estar, me sentir mais tranquilo, mais ali, né, para poder fazer essa prova.
Rudinei, tenho somente que agradecer a sua participação por aqui, também pela parceria que nós tivemos durante o ano. Conte mais vezes com a tua Rádio Alvorada como parceiro para divulgar a sua carreira. Estamos sempre de microfones abertos. É um prazer conversar contigo, porque eu percebo que é uma pessoa simples, humilde. Te vejo várias vezes na rua correndo também. Penso em buzinar, mas não quero atrapalhar o seu ritmo constante de treinamento. Mas tenho você como um exemplo de persistência, de humildade dentro das pistas. É um exemplo também para muitas outras pessoas. Então, parabéns por essa linda história que você tem nas pistas também, tá? Fica aqui meu reconhecimento.
Obrigado, mas pode, né? Eu sempre digo, tem muita gente, passa às vezes, buzina, grita ali. Às vezes daí, eu, geralmente, às vezes eu olho, às vezes não olho, porque a
Tá
gente.
focado, né?
É, às vezes a gente recebe muito xingamento, que eu já, sempre é o que mais.
Também.
Aí às vezes o pessoal buzina pra dar uma incentivada, ou, né, cumprimentar ali, a gente acaba não olhando. Aí às vezes eu, lá na frente a gente encontra o pessoal, ó, oh, lembra, passei por ti, mexi com ti. Diz, olha, pode, né? Ter buzinado, escutei, eu gritou ali, mas não, acabei não olhando, porque, né, às vezes questão. Mas é bom, isso motiva a gente. Eu quero também aproveitar o espaço para poder
Sempre,
agradecer
com certeza.